Oi, meu nome é Natália e este é o Na Telha.
Na Telha.
Oi, gente, tudo bom? Eu acho que o áudio vai estar meio diferente, porque eu tô gravando com fone, que nem nos primeiros episódios, né? Espero que o Vitor não fique bravo comigo, porque, pra falar a verdade, eu nem ia gravar, sabe? Eu tava no banho, né? Aí eu tava fazendo umas reflexões bem aleatórias sobre o meu dia, sobre o meu ano, sobre tudo que aconteceu. Então, basicamente, vai ser um podcast, um episódio, na verdade, mais reflexivo. Acho que eu queria mesmo é conversar, sei lá. Eu só decidi pegar o fone e falar algumas coisas que eu tô pensando aleatoriamente, sabe? Não sei se foi por causa de uma mensagem que eu acabei de receber. Enfim, não sei. Eu sei que esse ano, né, gente, foi bem doido, pra não falar outra coisa, né? Tipo, foi bem bosta, tá? O que que nem tudo foi ruim, sabe? Tipo, o começo do meu ano, o começo foi uma bosta. Mas ali, entre linhas, aconteceram coisas legais, sabe? Foi esse ano que eu consegui me mudar, que era uma coisa que eu queria muito, sabe? Morar sozinha. O ponto alto do meu ano, assim, a melhor coisa que aconteceu esse ano foi isso, sabe? Eu consegui morar sozinha e, gente, eu acredito muito num negócio chamado lei da atração. Eu acredito muito que o que você pensa, você, né, mentaliza, você almeja, você fala, eu acho que tudo isso você atrai. E eu tenho livros sobre isso, então eu acredito real nisso. Tanto que eu sempre imaginei, né, morar sozinha, sempre imaginei como seria a minha casinha, sempre imaginei como seria a minha rotina quando eu morasse sozinha. E eu pensava tanto nisso, era uma coisa que eu queria tanto, né, de uns tempos pra cá, antes de sair de casa, que hoje tudo acontece exatamente como eu pensava, sabe? É claro que não 100%, porque como a gente entrou em isolamento, como muita coisa aconteceu, tipo, ao mesmo tempo que coisas que eu queria que acontecesse aconteceram, nada foi como eu imaginei. É bem doido, né? Bem controverso. É porque, que nem eu falei em outros podcasts, né? Eu imaginava, sabe, ter minha casa sempre cheia de amigos. Eu imaginava, sabe, dar vários rolês sem ter que me preocupar com a hora que eu ia chegar. É tipo assim, ai, ter que ficar dando satisfação. Essa coisa que a gente pensa, né? Quando vai morar sozinho. E, tipo, nada disso aconteceu porque a gente ficou obrigado a ficar preso em casa, né? Então, quando começou o isolamento, na verdade, que começou a ficar bem complicado pra mim a questão de ficar sozinha, porque meus amigos sabem, né? Eu acho que pelo menos meus amigos sabem que eu sou uma pessoa muito dependente de pessoas, né? Isso é uma coisa que real eu tive que tratar em terapia, porque eu sempre gosto de ter uma companhia pra tudo, sabe? Sei lá, pra ir no mercado. Gostava, né? Porque eu já vou chegar num ponto que eu mudei bastante. Então, foi, tipo, eu começo a chorar aqui no podcast. Mentira. Então, foi bem difícil pra mim, no começo do ano, ter que lidar com tudo isso, sabe? Foi bem, bem, bem difícil pra mim, porque foi uma junção de coisas, sei lá, de março, tipo, até julho, até o mês do meu aniversário, me deixou super bad, sabe? Eu tava muito, muito na bad, muito, tipo, desolada de tudo, vivendo a minha vida, claro, né? Tipo, normal. Mas muito pra baixo, sabe? Tanto que a minha retrospectiva do Spotify, do começo do ano, mano, são tipo 5 músicas, que eram as músicas mais tristes que eu ouvia, porque real eu tava muito pra baixo, mano. Quem viveu comigo esses meses sabe o quanto pra baixo eu tava. E é muito doido, porque hoje, tipo, em dezembro eu já tô ok, sabe? Mas foi um degrau de cada vez, muita coisa eu aprendi, sabe? Esse ano, muita gente que eu nunca pensei que sairia da minha vida saiu. muita gente que eu nem imaginava que fosse voltar para minha vida, voltou. Muita gente, tipo, voltou e saiu de novo, sabe? Muita gente saiu e eu gostaria que voltasse, muita gente saiu e foda-se. Então, eu acho que isso se dá muito ao fato de que eu também sou barra era, barra estou evoluindo, né? O tipo de pessoa que, quando eu vejo que alguém tá chateado comigo por qualquer, né? Às vezes eu nem sei o que eu fiz, a pessoa, tipo, me olhou torto e eu já fico, tipo, desesperada, tipo, meu, o que foi que eu fiz? Me desculpa, às vezes eu nem sabia o que eu tinha feito, tipo, e eu ficava, tipo, meu, desculpa, vamos conversar, não sei o quê, e sabe, aquilo ia me consumindo num nível, e eu sempre fui assim com tudo, então esse ano eu aprendi que, meu, eu não posso mais ser assim, sabe? Eu parei de correr atrás de muita gente porque eu vi o quanto isso me fazia mal, sabe? E às vezes, por mais que você queira estar com uma pessoa, você tem que, tipo, pensar, porra, vale a pena todo o desgaste que sabe, que você se propõe a sentir? Então, isso foi uma coisa que eu mudei bastante. Eu acho que até por isso, algumas pessoas saíram da minha vida simplesmente pelo fato de eu parar de correr atrás, sabe? E, tipo, me doeu também, né? Enfim, não tô falando de ninguém específico, estou falando realmente de pessoas, né? Algumas pessoas. E, sabe, eu tô muito orgulhosa de mim por causa disso, porque eu vejo o quanto eu tô conseguindo evoluir e mudar, tipo, para o meu próprio bem, sabe? Eu sempre fui o tipo de amiga, sei lá, namorada, whatever, que faz de tudo pela pessoa, sabe? Eu sempre quero deixar todo mundo bem, eu quero sempre deixar todo mundo feliz, eu sempre quero apaziguar tudo, eu sempre prefiro omitir coisas para não gerar todo um desconforto, e eu, tipo, quebrei muito a minha cara por causa disso. Então, eu cresci muito nisso também, de pensar mais em mim, de, tipo, porra, sou sua amiga, eu te amo, mas isso não tá me fazendo bem, então eu vou ter que, né, sabe, eu aprendi bastante com isso, eu aprendi bastante mesmo. Esse ano eu realmente aprendi muita coisa, tipo, eu tive que passar por várias bads pra entender que você precisa se colocar em primeiro lugar, sabe? Isso em relação a tudo, a amizade, a relacionamentos no geral, sabe? E foi um ano também que eu tive que aprender a ser muito paciente, sabe? Eu também sou uma pessoa extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. Esse negócio de preciso te falar uma coisa, mais tarde eu te falo. Mano, não faz isso. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Não, me dá uma surra, mas não faz isso comigo, porque eu fiquei inquieta. Hoje mesmo eu fiz uma amiga me falar o que ela comprou de presente pra mim. Um presente que ela só ia me dar semana que vem. E eu, tipo, eu infernizei a menina pra ela falar o que era, porque eu não consegui ficar em paz. Ela falou, ah, eu tô comprando o teu presente. Eu falei, mano, o que é? Ah, não vou falar, não vai falar um cacete, é claro que você vai falar. Aí, no fim, ela falou. Eu sou uma filha da puta também, né? Não, gente, mas sério, eu... O que eu ia falar? Peraí, que eu esqueci música de telemarketing.
Por favor, aguarde. Estamos direcionando...
Esse ano eu tive que aprender a ser muito paciente. Também uma coisa que, né, eu fui forçada a aprender a ser paciente, porque eu sou muito ansiosa. E eu... fazia faculdade, né, e a gente tava em isolamento e tudo mais, mas a gente tava, né, naquele inferno de EAD, que puto inferno, gente, eu não funciono com o ensino à distância, eu não funciono de verdade, o meu rendimento é uma bosta, tudo bem que eu passei tudo bonitinho, mas assim, eu sinto que o semestre que eu fiz EAD, eu não aprendi nada. E eu preciso do professor ali na minha cara, sabe? Falando, olha, é isso aqui. E se não tem, eu fico agoniada, porque parece que as minhas dúvidas, elas não são, tipo, esclarecidas. Por mais que o professor esteja esclarecendo, eu não me dou por satisfeita. Ele precisa estar na minha frente, gesticulando, sabe? É muito doido, gente, muito doido isso. E aí, tá, eu tô lá, né, vivendo a minha vida EAD, aí terminamos o semestre, né, já tava toda, né, na bad, com as outras coisas, E aí a coordenadora do curso fez uma reunião com a gente e falou que a Unip, que eu estudo na Unip, né, estudava, porque provavelmente eu vou ter que mudar de faculdade, que a Unip, ela decidiu que quem estudava à noite ia ter que mudar para o turno da manhã. Ou seja, eu ia ter que mudar para o turno da manhã. Aí você se pergunta, tá, mas e quem trabalha durante o dia, né? Quem trabalha de manhã? Foda-se. A Unip, ela cagou. Ela apenas tomou uma decisão e pau no cu de quem trabalha de manhã. E, mano, isso me quebrou no meio, sabe? Porque eu trabalho de manhã e eu fiquei tipo assim, gente, não tem como, né? Ai, gente, aí foi outro chororô que eu chorava. Que eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer na minha vida? Porque eu também sou o tipo de pessoa que lida muito mal com mudanças bruscas, sabe? Eu lido extremamente mal com mudanças repentinas. Eu sei que, tipo, tá, beleza, é uma coisa óbvia, todo mundo fica meio pá quando tem que mudar assim do nada, mas é tipo assim, é surreal. Eu lido muito, muito mal mesmo, tipo assim, eu tenho todo um planejamento, tipo, ah, a faculdade são 4 anos, e aí em 2022 eu vou me formar. Aí, de repente, eu me vejo numa situação onde eu vou ter que parar a faculdade, que foi o que eu fiz, eu tranquei, e tentar só no outro semestre, que é o que eu vou fazer agora, tentar em janeiro, né, reabrir a matrícula, que na verdade eu já vi isso hoje, já me estressei, né, já decidi que eu vou mudar de faculdade, e pra, quiçá, ter, né, o meu turno à noite, e eu fiquei tipo assim, mano, puta que pariu, são 6 meses, tipo, eu vou demorar 6 meses a mais pra me formar, tipo, mano, são 6 meses de vida que tá sendo atrasado, sabe? Eu entrei numa neura, tipo, eu entrei... Enfim, né? Vocês conseguem imaginar. E eu tive que ser paciente, eu tive que ficar 6 meses esperando passar apenas, né? Tipo, aí eu fui fazer coisas pra ocupar minha cabeça, né? Tipo, ah, só comecei academia, blá, blá, blá. Foi realmente pra, tipo, ocupar meu tempo, porque se eu ficasse sem fazer nada, eu ia surtar, né? Tipo, eu poderia ter pego todo o conteúdo e estudado, poderia, coisa que eu me arrependo muito de não ter feito, tudo bem, aí eu admito que foi um erro meu, mas sabe, foi muito do nada, e eu tipo, fiquei mais triste ainda, fiquei tipo, ai ah, meu Deus, eu não acredito, tudo dando errado, minha vida é uma bosta, né, uai, uai, por que eu falei uai? Ah, eu ia falar white girl problem. Mas, gente, tem coisas que, assim, que parecem bestas aos olhos de algumas pessoas, mas para aquela pessoa que tá vivendo, é tipo, mano, que situação de bosta, sabe? Pode só parecer uma coisa besta para você. Ai, daqui a 6 meses você tenta de novo. Tá, tudo bem, beleza, daqui a 6 meses eu volto, mas, tipo assim, enfim. Aí eu liguei na faculdade hoje, aí eles me falaram que eu não posso voltar em janeiro, tudo bom. Para eu voltar para o semestre que eu estava, eu tenho que esperar até o semestre, até o segundo semestre do ano que vem. E eu, tipo assim, eu tô tentando não me estressar. Eu real, o tanto, eu percebo tanto que eu consegui amadurecer esse ano, é, como eu lidei com essa situação, que eu só falei assim, meu... Tava no telefone, o moço me explicou, ah, se você vai conseguir voltar no segundo semestre de 2021. Eu só falei assim, moço, tá bom. E, tipo assim, vou, né, fazer todos os paranauê e vou mudar de faculdade, seja o que Deus quiser. E se fosse ano passado, eu ia estar surtando. Se fosse no começo do ano, eu ia estar tipo assim, não, moço, pelo amor de Deus, eu já fiquei 6 meses sem estudar, como que você tá fazendo isso comigo? Não, tipo, ia estar aí aos prantos, sabe? Mas, gente, isso também foi muito terapia, viu? E é real, não tô zoando, é real, muita terapia, gente. Porque eu precisei de terapia real para saber lidar com algumas situações que eu não tava sabendo. Eu faço terapia desde o ano passado, né? Porque foi ano passado que aconteceram umas coisas meio bad, blá, blá, blá. E aí eu tive que fazer terapia, né? Todo mundo, todas as minhas amigas fazem, eu falei, ah, eu vou fazer também. Vou ser bem sincera, eu tinha um preconceito muito grande com psicólogos, né? Porque eu pensava assim, gente, o psicólogo, ele atende várias pessoas, ele não vai parar pra, tipo, dar atenção pro meu problema, né? Eu até falei pra uma amiga, que eu tenho duas amigas que elas são formadas, e eu falei pra elas, né, só que elas me explicaram que não era bem assim, e depois que eu comecei a fazer, eu entendi também que não é bem assim. E, gente, não, terapia não é coisa de doido, longe disso. Eu acho que terapia é uma coisa que todo mundo, no mundo inteiro, deveria fazer, sabe? E não, você não, também, se você for fazer, não pense que você vai chegar lá, sua psicóloga vai resolver todos os seus problemas. Não, pelo contrário. Talvez você saia de lá mais triste do que você entrou, com mais dúvidas do que você entrou, tipo, mais perdido do que você entrou, mas você se questiona, sabe? Você acaba, no fim das contas, entendendo as coisas meio que sozinho, com suporte, sabe? É bom, indico. Enfim, gente, foi um ano real bem puxado, assim, nesse sentido, mas eu acho que depois do meu aniversário, que é em julho, eu comecei a perceber que, tipo, mano, não dá pra ficar assim, sabe, na bad que eu tava, e eu comecei a tomar certas atitudes que melhoraram bastante, sabe, tipo, o meu bem-estar, não sei. Foi um ano também que foi um período, né? Tipo, eu divido esse ano em dois períodos. Eu posso dividir em semestres até, né? Porque até em junho eu era uma pessoa, até junho eu era uma pessoa. Tipo, junho até dezembro, tipo, eu sou outra pessoa, sabe? Até junho eu tava tipo, ai, meu Deus, minha vida é uma bosta, nada dá certo, não sei o quê. E de julho pra cima, eu tô tipo, mano, é isso e paciência. Se quiser, quer, se não quiser, não quer. As coisas não vão acontecer se eu ficar aqui chorando, me lamentando, né? Eu vou ter que esperar. E é isso. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Aquelas, né? E eu aprendi, né? Uma coisa que eu tinha muita dificuldade em fazer e que eu aprendi no segundo semestre do ano por força maior foi a dizer não. Eu realmente aprendi a dizer não, uma coisa que eu não conseguia, tipo, eu sempre fiz muito tudo para agradar as pessoas, e eu sempre me submetia a tudo que qualquer pessoa, tipo, ah, isso vai me deixar feliz, eu falava, tipo, ah, então tá bom, se é isso que vai te deixar feliz, é isso que eu vou fazer. E eu consegui mudar isso, sabe? Tipo, ah, é isso que vai me fazer feliz, e eu, tipo assim, ah, beleza, só que isso não vai me fazer feliz, então a resposta é não. E novamente, eu não tô falando de algo específico, eu estou falando de situações, porque realmente aconteceu essa situação mais de uma vez na minha vida durante esse ano. E gente, você conseguir falar não por uma coisa que você, né, sempre dizia assim de cabeça baixa, é muito libertador, sabe? Você conseguir falar não pra qualquer coisa que te incomoda, sabe? Você conseguir ser você é muito bom, sabe? É um sentimento, eu não sei explicar. Enfim, eu acho que depois disso eu me tornei uma pessoa mais leve, sabe? Eu acho que é por isso que eu tô conseguindo levar o ano mais de boa. Eu acho que eu surtei tudo que eu tinha pra surtar no começo lá, no primeiro semestre. E no segundo semestre eu tô tipo assim, beleza, é isso aí, nananana, e tô só pela vacina do Covid. Eu não sei, cara. Quando essa vacina sair, eu vou... Não sei o que eu vou fazer quando essa vacina sair, eu realmente não sei. Eu vou sair abraçando até quem eu não gosto. Mentira, não vou, porque é um pouquinho demais. Enfim, mas uma outra coisa que eu venho pensando bastante, gente, é sobre... Eu uso muito a palavra gratidão num tom de zoeira, né? Tudo que alguém me fala, tipo, ai, sei lá, sei que lá, eu falo, ai, gratidão. Eu uso muito essa palavra na zoeira, mas eu também levo essa palavra muito a sério. E uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente é... Cara, eu me agradeço pelas coisas que eu faço por mim, no mesmo tanto que eu agradeço as pessoas pelas coisas que elas fazem por mim, direta ou indiretamente. E eu percebi que não. Então eu comecei a me agradecer mais, sabe? Tipo assim, sei lá, eu vou dar um exemplo besta, mas que você pode colocar numa coisa maior. Tipo assim... Cara, você tá com muita vontade de comer um bolo. Você tá com muita, muita, muita vontade de comer um bolo. Aí você levanta, você vai lá e você faz o bolo.
Tipo, você tá fazendo aquilo pra você porque você tá com vontade. Quando esse bolo tá pronto, quando você come esse bolo, você se agradece por isso? Tipo, você fez porque você queria. Você, tipo, tem um sentimento de gratidão por você mesma? Porque imagina, você queria muito um bolo, aí alguém vai te dar um pedaço de bolo. Tipo, ai, você tá com muita vontade de te dar um, vou te dar um bolo aqui, então. Você não vai, a primeira coisa que você vai falar pra essa pessoa, né? Tipo, ai, obrigada, eu tava com muita vontade, nossa, tipo, gratidão. Se você fez esse bolo pra você, ou se você foi lá e, sei lá, comprou esse bolo pra você, você se agradece por isso, gente? Porque, mano, você precisa começar a se agradecer. Eu comecei a fazer muito isso, tipo, quando eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa que eu sei que vai ser cansativo, ou sei lá, que eu não quero fazer, eu faço logo, sabe? Eu não fico enrolando. Por mais que eu não queira fazer, eu prefiro me livrar logo. Tipo, sei lá, dia de domingo eu faço almoço pra semana, pra levar pro trabalho semana, só que, tipo, eu tenho muita preguiça, porque é que nem eu também já falei no episódio, quando eu sou obrigada, eu adoro cozinhar, mas quando eu me sinto obrigada a cozinhar, eu já não quero. Então, todo domingo eu me sinto obrigada a cozinhar, né, porque eu levo comida pro trabalho durante a semana. E aí, eu comecei a fazer o quê? Geralmente eu vou na feira, às vezes, né, então eu acordo cedo, eu vou no mercado, faço o que eu tenho que fazer, e eu faço a comida cedo, tipo, 11 horas da manhã eu já tô fazendo a comida, ou sei lá. E aí, quando chega a tarde, quando bate, sei lá, as 4 horas da tarde, eu fico tipo assim, mano, ainda bem que eu já fiz o que eu tinha pra fazer, porque imagina se eu tivesse que começar a fazer agora, que saco. E eu me agradeço por isso, eu fico tipo, porra, obrigada. E tipo, sabe, pra algumas pessoas pode parecer ridículo, mas, gente, não é. Eu acho que vocês precisam se agradecer pelas coisas boas que vocês fazem por vocês mesmos, na mesma proporção que você agradeceria alguém se outra pessoa fizesse isso pra você. Entende? É a mesma linha de raciocínio de que você precisa se amar mais do que você amaria qualquer outra pessoa. É claro que se amar mais do que você amaria qualquer outra pessoa não inclui você ser um idiota, babaca e se achar, né? Não. É tipo você se colocar em primeiro lugar, sabe? Então, real, gente, comecem a se agradecer pelas coisas. Tipo, quando você passa numa prova, se agradeça por você ter estudado, sabe? Por você ter feito essa prova, por você ter ido lá. Quando você passa numa entrevista de emprego, tudo bem que, né, a pessoa, ela te deu o emprego, né? Dependeu dela, mas também dependeu de você tentar essa vaga de emprego, sabe? Dependeu de você levantar da sua cama, né? Fazer uma boa entrevista ou, sei lá, fazer uma boa prova, porque alguns empregos dependem de prova. Sabe, antes daquela pessoa te dar o emprego, antes de depender dela, dependeu de você. Então, sabe, você precisa se agradecer. Quando você, sei lá, seguindo no exemplo que eu tô dando, sai da sua entrevista com o seu emprego, você tem que falar, mano, eu mesmo, obrigado, eu sou foda. Gente, se agradeça, vocês são fodas por tudo que vocês conseguem. Se você passou o semestre da faculdade, se você conseguiu, né, tipo, passar sem nenhuma DP, ou que seja, você pegou DP, mas você conseguiu passar, gente, se agradeça, você, tipo, você estudou, sabe, você se dedicou. Eu sei o quanto faculdade é estressante, eu sei o quanto emprego é estressante, eu sei o quanto, tipo, o ano no geral foi estressante, mas a gente chegou até aqui, sabe? A gente chegou, dezembro, o ano acabou, e se agradeçam, porque antes de depender de qualquer pessoa, dependeu de você. E eu ia até fazer uns stories falando sobre isso, mas eu não sabia como falar, sabe? Como contextualizar. Então, eu acho que aqui eu consegui expressar o meu sentimento sobre esta palavra gratidão. Eu sou muito grata a muita coisa que aconteceu esse ano. Eu sou grata até pela bad que eu passei no começo do ano, porque eu acho que se eu não tivesse passado por essa bad, eu não teria evoluído, sabe? Porque, sem zoeira, no começo do ano eu chorei tanto por situações, tipo, aleatórias, por tudo, sabe? pelo ano, pela situação, pelo Covid. Gente, eu sou sensível por natureza, né? Eu sou canceriana. Então, qualquer A, eu tô chorando. Então, imagina, com tudo o que aconteceu, eu fiquei mais sensível ainda. Eu fiquei mais chorona ainda. Então, qualquer coisa eu chorava. O negócio da faculdade eu chorei. Até no meu aniversário, eu tava, tipo, quase ficando triste no meu aniversário. Mas eu falei, não vou me permitir ficar triste. Então, se eu não tivesse passado pela bad que eu passei, eu acho que eu não teria evoluído tanto. Sabe? Porque uma hora cansa, uma hora, tipo, você tá tão na bad, você tá tão na merda, que você, tipo, você olha no espelho e fala, amiga, chega, pelo amor de Deus, chega. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu simplesmente falei, mano, não aguento mais, eu acho que nem a minha terapeuta me aguenta mais, sabe? Eu tava com pena da minha terapeuta, porque eu sempre chegava no consultório, tipo, com os mesmos problemas, não que eu não chegue ainda, eu ainda chego com os mesmos problemas. É muito engraçado, porque, tipo, eu acho que eu vou falar algo novo e eu acabo... No fim, eu falei das mesmas coisas, sabe? Porque, por mais que hoje eu já esteja de boas, eu, né, ainda tô caminhando para estar realmente de boas. Mas é isso. Uma hora a gente cansa e bola pra frente. E gente, eu sou chorona num nível que, às vezes, eu crio, né, todo um diálogo na minha... Isso já aconteceu real. Eu trabalhava num lugar onde eu tava muito estressada. Era só eu e uma outra pessoa no escritório. E eu tinha um chefe. Só que esse meu chefe, ele é muito legal. Sou amiga dele até hoje. Só que ele não ficava lá no escritório. Ele fazia outras coisas. Então, ele só passava lá, às vezes, pra tomar um café, né, whatever. E só que eu tava muito estressada com a pessoa que trabalhava comigo, porque ela achava que ela era a minha chefe, então ela me dava ordens muito, tipo, absurdas, e, tipo, eu cheguei num nível que eu fiquei, mano, não, eu preciso de férias, eu preciso de, sei lá, eu já tava lá, tipo, há um ano, eu trabalhava do sábado, eu trabalhava feriado, eu trabalhava, tipo, das 8 da manhã até, tipo, às 7 horas da noite, porque eu fazia curso, né, era na época que eu fazia gastronomia. Então, duas vezes por semana, eu chegava meio-dia. E eu pagava esse chegar meio-dia saindo todos os dias às 7 da noite, inclusive sábados e feriados. Só que, tipo assim, chegou um momento que eu falei assim, mano, eu preciso de um descanso, eu preciso de férias, eu não aguento mais. E eu criei todo um diálogo na minha cabeça. Falei, não, quando o meu chefe chegar, eu vou conversar com ele e eu vou ser sensata, eu vou respirar fundo. E eu vou falar que eu tô cansada e nananã. E beleza, aí, né, já tava nervosa, ansiosa, esperando ele chegar, porque normalmente ele passava lá na parte da manhã, ou na parte do almoço, ou no fim do dia. Aí beleza, ele chegou. Aí eu já fiquei assim, ah, preciso chamar ele pra conversar, né, e eu fiquei, como que eu vou chamar ele pra conversar? Chamei. Aí a gente foi lá tomar um café, ele, ah, Nath, fala aí, né, ele super gente boa, sempre foi super gente boa comigo. Eu falei assim, então... É porque não sei o quê. E eu comecei a chorar, assim, num nível de desabelo. Eu falei, não, porque eu não aguento mais, eu tô cansada, eu quero férias. Sério, eu chorava, que eu soluçava, tipo, porque eu não aguento mais, a fulana não me deixa em paz, e nada bem, ela é folgada, e nana. E eu chorava. E ele, tipo, calma, tá bom, sabe, assim, meio, né, tudo bem, e é isso, minha vida é isso, toda vez que eu preciso conversar sério com alguém, eu já fico extremamente nervosa, eu tenho um outro problema, que qualquer situação que eu fique nervosa, eu fico extremamente vermelha, extremamente vermelha, e eu tenho rosácea. Pra quem não sabe, rosácea é uma condição onde qualquer situação de estresse te deixa com o rosto muito vermelho. Mas eu procurei o dermato justamente por causa disso. É, a rosácea, ele me explicou que ela dá mais no rosto só. E realmente, quando eu tô numa situação de estresse, o meu rosto ele fica vermelho parecendo um tomate, sabe? E às vezes é desconfortável. Porque às vezes nem precisava estar nervoso, nem nada. Às vezes eu nem tô. Às vezes eu tô de boa. Mas aí eu já começo a ficar extremamente vermelha. E ele me explicou que isso não tem, né, tipo, um motivo específico, só, sei lá, Deus quis assim, e é isso, paciência. Aí eu até, tipo, tinha gravado uns stories que ele pediu pra eu comprar, eu tenho que fazer todo um tratamento, só que o tratamento é caríssimo, e é, paciência, eu vou conviver com isso aí. E, enfim, eu fico extremamente vermelha em toda e qualquer situação. E a rosácea, ela também te deixa com o rosto muito vermelho quando você ingere bebida alcoólica. Eu fico muito vermelha quando eu bebo álcool e quando eu como chocolate. Acreditem, quando eu como chocolate, o meu rosto também fica muito vermelho e eu sinto ele quente, sabe? Não é sempre, a questão do chocolate não é sempre, mas acontece. Então, eu sempre tô muito vermelha e muito quente. É muito quente. Não, sério. E aí você sente que você tá vermelho e você fica envergonhado por estar vermelho e você fica mais vermelho ainda. É horrível, é horrível. E não satisfeita a minha rosácea em me deixar vermelha, o fato de ter que usar máscara desencadeou uma alergia no meu nariz. E eu, né, procurei o dermato, foi por causa dessa alergia no nariz. Aí foi aí que ele explicou a questão da rosácea, pipipi, popopó. Ele falou que essa alergia no nariz fosse uma junção da máscara com a rosácea e que também não tem explicação. É isso, Deus quis assim. E é isso aí, eu vou terminar o ano de 2020 com uma pereba no meu nariz que não sara nunca. Mentira, eu tô usando uma pomada antibiótico, né? E enquanto eu tô usando essa pomada, tá ok, tá controlado. Mas se eu paro de usar, volta, sabe? Essa alergia em volta do meu nariz, volta. E aí eu voltei no médico, aí ele me passou uma pomada muito mais cara. Eu fiquei tipo assim, ah, vou comprar não, tá bom? Aí quando eu voltar no retorno, ele vai falar, melhorou? Eu vou falar, não, porque eu não comprei. Aí ele vai falar, por que você não comprou? Eu vou falar, amigo, né? Não deu. Enfim. Ah, só pra finalizar a questão, né, do eu ficar extremamente vermelha e quente, eu lembro que quando eu comprei a minha moto, eu fiquei andando ali na Leomil, quem, né, quem é do Guarujá, obviamente, sabe qual é a Leomil. Eu ficava indo até o Sobre as Ondas e até o Dom Domênico, até o Sobre as Ondas e até o Dom Domênico com a moto pra pegar prática. E eu, gente, eu ficava tão nervosa, tão vermelha, tão quente, que o meu óculos, ele embaçava. Eu não tô zoando. O meu óculos, ele embaçava. Eu tinha que parar a moto pra limpar o óculos, sabe? De tão nervosa. E isso até hoje. Se eu fico muito nervosa, é nesse nível de, tipo, embaçar o meu óculos. É sério, é sério. Eu não tô maluco isso. Enfim. Considerações finais. Voltando à pauta da gratidão, eu sou muito grata a tudo que aconteceu no ano, desde as coisas ruins que serviram para aprendizado, até, obviamente, as coisas boas, a todas as pessoas que passaram pela minha vida esse ano. Né, eu sou muito grata a todas as minhas amigas que me aguentaram, o meu chororô, tipo, o meu mimimi o ano inteiro. No começo do ano, principalmente, eu sou muito grata a tudo. Tipo, aos meus pais, uma coisa muito doida é que eu falei, né, no podcast de Morar Sozinho, que o Morar Sozinho, parte 1, e acho que também no parte 2, que um dos motivos pelos quais eu queria sair de casa era que meus pais enchiam muito o meu saco, né? Abriam a porta, nanã, não sei o quê, e isso me estressava muito. E falar pra vocês que depois que eu saí de casa, eu me aproximei muito mais dos meus pais, sabe? Tipo, é uma coisa que eu fico meio, assim, abismada, sabe? Que o que eu não me comunicava com eles, quando eu morava com eles, eu me comunico em dobro, tipo, triplo agora que eu moro longe, sabe? A nossa relação no geral sempre foi boa, né? Só alguma coisa ou outra que me estressava, só que agora, tipo, melhorou muito, muito, muito mais. Então, isso é uma coisa muito legal também que aconteceu nesse ano, né? Então, outra coisa pela qual eu estou muito feliz. Eu sou muito grata. Ai, gente, a Pérola e o João estão numa posição tão fofa agora. Queria tirar uma foto. Tá parecendo o Ying Yang. Ying Yang. Enfim, eu sempre falei que eu nunca teria gato, porque gato é insensível, porque gato... porque gato não te dá a atenção que um cachorro te dá. Hoje eu tenho 2 gatos. E a Pérola, ela é extremamente carinhosa. Ela é muito fofa. Ela é muito, muito fofa. Ela é muito arteira, né? Quem vê os meus stories... Ontem eu comprei uma planta. Hoje a planta estava destruída quando eu acordei. É isto. É este o nível. E eu me arrependo só de não ter adotado os gatos na quarentena, né? Que eu acho que era quando eu mais precisava de uma companhia, sei lá. Mas hoje eu tenho a Pérola e o João, eles são muito fofos e eles são carinhosos, sim, gente. A Pérola, ela é muito fofa, ela é muito manhosa, muito mimada e ela dá muito carinho. O João é mais na dele, porque eu já peguei ele adulto. Ele tá ficando mais carinhoso agora, ele tá ficando manhoso e tudo mais, mas ele ainda assim é muito arisco. Eu acho que ele deve ter sofrido bastante na rua, né? Porque, como eu já falei, ele não tem uma pata. E quando eu peguei ele, a moça me explicou que achou ele na rua muito debilitado. Ele ainda tinha a patinha e ele estava muito debilitado. Então, né, eu acredito que ele tenha sofrido muito na rua. Tanto que ele não chega perto da porta. Ele não gosta de olhar na janela. Tipo, eu coloco duas almofadas bem altas, assim, né? Para ele conseguir ver a rua. Ele não faz questão nenhuma. Mas eu sei que ele se sente muito amado aqui, porque eu amo bastante. Então, eu sou muito grata a mim por ter adotado esses dois arrombadinhos fofos do caralho. Eu sou muito grata a pessoas que me ajudaram, tipo, ao Vitor, que edita esse podcast. Eu tava conversando com ele agora há pouco, né? Sobre essa questão do podcast, que eu tô vendo que o pessoal tá ouvindo e tá curtindo e, tipo, e tá me dando uns feedbacks positivos. E, cara, isso é muito legal, real, gente. Às vezes eu posto um negócio besta, assim, no Insta. Ai, me ajudem com não sei o quê. É real quando vocês respondem, tipo, a felicidade, ela é real. É, tipo, caramba, pessoas estão interagindo e, tipo, motiva mais. Se eu postasse, tipo, zero pessoas respondessem, eu ia broxar total, sabe? Mas como algumas pessoas respondem e tudo mais, dá uma alegriazinha. Dá uma alegriazinha. Enfim. Então, eu tava conversando com o Vitor, né? Que, tipo, pô, meu, olha que legal, o pessoal tá curtindo e não sei o quê. E eu sei que se esse podcast tá bacana também é graças a ele, porque afinal de contas ele que edita, e né, e ele edita muito bem.
Que lindo, cara!
E o Vitor, né, é outra pessoa que eu nunca imaginei que fosse entrar na minha vida, até mesmo porque também num episódio a gente falou, né, que a gente estudou junto, mas a gente nem trocava ideia, nem nada. E aí, do nada, eu postei lá no Insta, alguém pra me ajudar com o meu podcast, aí ele, né, se prontificou, e aí ele que edita e fica show de bolas. Então, e a gente não se viu nenhuma vez ainda, não minto, a gente se viu uma vez só, né, desde quando eu comecei a fazer o podcast, a gente foi fazer um rolê super aleatório mesmo, inclusive, Vitor, gratidão, então a gente só se viu uma vez. E sou muito grata a ele, se repetindo, né, se esse podcast ele é legal também, é graças ao Vitor. E graças também ao Ismael. O Ismael foi quem fez esse na telha, super fofo, ele que fez. Ele é um artista muito bacana também, a gente não conversa tanto, mas a gente já estudou junto e tudo mais. Ele é super, super legal, se você precisar de alguma arte, de alguma coisa para qualquer projeto, o arroba dele tá aqui embaixo, assim como o do Vitor também tá, né, caso vocês precisem de edição, né, enfim. O jingle do início do podcast foi ele que fez também, porque ele é músico e tudo mais. Enfim, tem o podcast que eu gravei com ele, para vocês saberem mais dele, tá tudo lá. E eu sou muito grata a essas pessoas, sou grata aos meus amigos. Queria agradecer meu pai, minha mãe, mandar um beijo para as minhas amigas. E, enfim, real, esse é um episódio bem aleatório, que eu simplesmente peguei o fone e falei, ai, preciso falar umas coisas aqui, uma vibe que bateu, sabe? Bateu forte aqui. E eu falei, ai, preciso dar uma conversada com todo mundo e comigo mesma. Então, tipo, eu tô falando para vocês e ao mesmo tempo eu tô falando para mim. E é isso, gente. Eu espero que esse ano de 2020 tenha trazido muitos aprendizados para todo mundo. Eu sei que muita gente vai continuar com zona ano que vem, infelizmente. Eu sei que muita gente, né, vai levar um grande aprendizado e espero que boa parte da população mundial leve algo bom disso tudo. Eu sei que o ano foi uma merda para muitas pessoas, mas tentem ver, né, o que, que de bom saiu disso. Eu sei que a gente vai aprender a valorizar mais um abraço. Eu sei que parece bem clichê o que eu vou falar agora, mas, cara, o que eu sinto falta de abraçar pessoas, sabe? De sair, de dar risada. É, o tanto que eu me arrependo de ter negado o rolês, né, ano passado, no começo do ano. O que não significa que depois que tudo estiver ok, eu vou aceitar todos, porque eu sou uma idosa, né? E às vezes eu só quero chegar em casa na sexta-feira à noite, tomar um banho e deitar na minha cama. Mas eu juro que eu vou tentar valorizar mais os convites para rolês, porque eu vi o quanto faz falta você estar ali com seus amigos, você... Enfim, gente, valorizar tudo que a gente puder valorizar, vamos valorizar, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Esse ano ele já foi bem bosta, né? O tanto de coisa que aconteceu. Foi um ano super racista, foi um ano super machista. Então eu espero de verdade que ano que vem as coisas melhorem tipo, em todos os aspectos, em todos os campos. E eu não sou o tipo de pessoa que fica militando na internet. Eu até compartilho uma coisa ou outra, mas eu evito ao máximo falar de coisas que às vezes não é o meu lugar de fala. Isso não significa que eu não me importe, muito, 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 muito pelo contrário. Eu apenas prefiro ficar quieta e aprender, sabe? A, de repente, abrir a minha boca num lugar de fala que nem é meu e falar uma bosta qualquer, sabe? Eu prefiro simplesmente ficar quieta. No caso do machismo, feminicídio, obviamente, aí já é o meu lugar de fala. Eu tento ler, procurar, tipo, a situação e tudo que aconteceu esse ano. No caso da Mari, né, quem acompanhou, eu li, eu vi os vídeos, mas não é algo que eu vou ficar militando na internet, porque já tem muita gente fazendo isso, e eu fico aqui, enfim, gente, eu fico militando internamente, sabe, muita coisa revoltante. Eu acho que muita gente percebeu, muitos homens, espero pelo menos, perceberam que o quão difícil é ser mulher no mundo em que vivemos, gente. É horrível você sair com medo, sabe? Você ir no mercado com medo. Antes de dormir, eu confiro umas 3 vezes se a minha porta tá realmente fechada, sabe? Às vezes eu chego da academia com roupa de ginástica e por mais que todas as pessoas que trabalham aqui no prédio sejam muito simpáticas, todos os meus porteiros são homens. E porque são vários, né? Não é só um, tipo, acho que são mais de 3, de 4, sei lá. Toda vez tem um diferente. E por mais que eles sejam super simpáticos, eu coloco a bolsa, assim, na frente, sabe? Eu fico tentando me cobrir no elevador, porque eu sei que tem câmera. E, gente, é horrível, sabe, viver com essa situação. Enfim, infelizmente, ainda é complicado ser mulher. E ser mulher, ser homossexual, ser... Ai, gente, isso é tema para um outro podcast, para um outro episódio, né? Então, é muito complicado. Mas isso vamos deixar para falar mais pra frente. Enfim, gente, eu não sei, tudo, eu estou agradecendo a tudo, gratidão. Esse episódio vai ser gratidão. Não, sério, falando sério, espero que vocês tenham ouvido até aqui. Foi um episódio mais serinho, né, foi mais reflexivo, foi mais de coração aberto, sabe, mais para vocês me conhecerem de verdade, porém não nem tanto. Porque às vezes a gente posta um negócio ali na internet, ou fica meio subentendido, ou às vezes você posta, tipo, que tá feliz, a pessoa acha que a sua vida é aquilo. Às vezes você posta que você tá triste, a pessoa acha que você é chata, tipo, ai, nossa, tá triste o tempo inteiro, que saco, vai fazer uma terapia, tipo... Ai, gente, sei lá, só pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, e é basicamente isso. E, acho que fechou. Acho que eu desabafei o que eu tinha para desabafar comigo mesma. E acho que não tenho mais nada para falar. Provavelmente eu vou lembrar de algo que eu não falei mais para frente, mas tudo bem, eu acho que o principal foi dito. Eu espero que ano que vem tudo melhore de verdade, que a gente possa se beijar, se abraçar, dar rolê, meter o louco. Eu espero que o fim desse governo de merda chegue logo, porque puta que pariu. É... Ai, eu só queria... Uma coisa que eu queria falar sobre a faculdade, né? Voltando aqui, que esse ano também foi um ano de muitas decepções, porque eu tenho uma professora que eu... Nossa, eu sou apaixonada nessa professora, né? Na carreira dela, especificamente. E eu me espelho nela, né? Tipo, nossa, quando eu me formar, eu quero atingir isso que ela atingiu. E ela é uma professora super legal, nananã. Só que, infelizmente, ela lambe o chão que o Bolsonaro pisa. E isso me causou uma decepção tão grande, e eu fico tipo assim, mano, ela me deu aula de ética, ela é uma profissional da saúde, como assim? Ela, tipo, lambe o chão que esse idiota pisa, sabe? Foi uma coisa que me causou uma decepção tão grande. Ela é uma excelente profissional, eu ainda me espelho nela, tipo, ainda, né, meta ainda, tipo, chegar onde ela chegou. Ela é foda pra caralho, ela trabalhou em hospitais grandes, e eu, né, quero ser nutricionista clínica, pra quem não sabe. Eu não vou ser nutri blogueira, não, gente, eu quero ser nutricionista clínica, né, fazer a minha carreira. E, enfim, só foi um desabafo aqui que eu joguei, me decepcionei muito com ela, me decepcionei muito com pessoas no geral, e, tipo, também... Né, me dá um alívio ver que muitas pessoas também, né, que no, apoiaram este governo de merda no começo, voltaram atrás. Isso também é uma, né, dá uma amenizada ali na tristeza da decepção. Mas basicamente isso. Sei lá, joguei aqui aleatoriamente. Eu acho que é só. Eu acho que agora temos. Eu acho que agora eu fechei. Um beijo. Não sei se ainda vai ter esse episódio esse ano, mas acho que sim. Ah, claramente eu acho que sim. Mas também não prometo. Acho que não, mas também acho que sim, mas também não prometo. E fica assim, fica por isso mesmo. E um beijo, pessoal. Bebam água, usem canudos recicláveis, respeitem os animais, respeitem seus pais e se amem. Eu acho que o resumo desse podcast é se agradeçam, se amem e é isso aí. Pau no cu do governo. Um beijo e até o próximo rolê. Tchau!